É tempo de informação, é tempo para escutarmos o António Feliciano com os destaques.
Vamos então aos títulos. Proteção Civil emitiu alerta, chuva, vento, granizo e trovoada para as próximas horas. Um homem assaltou o banco em Abrantes e roubou 100 euros, escapou à PSP e à GNR e agora tem a judiciária à perna. Tragédia no IC8, Leiria, colisão seguida de incêndio entre dois veículos. Uma mulher de 69 anos morreu carbonizada.
Falamos agora do estado do tempo para esta sexta-feira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, em especial a partir da manhã, mais frequentes e intensos nas regiões norte e centro, onde também haverá condições favoráveis à ocorrência de trovoada e queda de granizo e ainda queda de neve acima dos 600 a 800 metros. Vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral e também nas terras altas e descida da temperatura máxima. Assim estão previstos 11 graus para Castelo Branco, 12 para Porto e Coimbra, 13 para Tomar, 14 para Leiria e Évora, 15 para Santarém e Lisboa e 17 para Faro.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
A Autoridade Nacional de Proteção Civil emitiu um alerta à população, tendo por base o expectável agravamento das condições atmosféricas para os próximos dias. No comunicado enviado para a ERTS, é deixada a certeza de que haverá chuva intensa e vento forte, isto no que ao Conselho de Tomar diz respeito, com a globalidade do distrito de Santarém, sendo que ainda haverá agitação marítima e queda de neve noutros pontos de Portugal continental. No que à precipitação diz respeito, está prevista a queda de valores a rondar-se os 30 milímetros por 12 horas, existindo possibilidade de ocorrência de trovoada e queda de granizo. Tenha atenção ao piso rodoviário escorregadio e à eventual formação de lençóis de água, gelo e neve, assim como à possibilidade de cheias rápidas em meio urbano por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem e também à inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis. Uma pessoa perdeu a vida na sequência de um acidente que ocorreu em pleno IC8 em São João da Ribeira, Conselho de Pombal, Distrito de Leiria. O alerta foi dado pelas 11h30 desta quinta-feira. Por aquilo que a ERTE apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro, esteve em causa um embate entre um automóvel e um pesado de mercadorias, sendo que depois da colisão, os dois veículos incendiaram-se. O condutor do ligeiro ficou encarcerado e, infelizmente, morreu carbonizado.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
Duarte Marques, deputado do Partido Social Democrata, eleito pelo Distrito de Santarém, levou ao plenário da Assembleia da República o que catalogou como a lamentável discriminação a que o governo de António Costa votou os lesados de Mação pela tragédia dos incêndios. A propósito da discussão sobre o relatório da Comissão Independente sobre os fogos de outubro, Duarte Marques, também comentador do Médio Tejo em revista da ERTE, perguntou ao governo porque é que as empresas, os agricultores e os comerciantes não têm as mesmas ajudas que o governo deu a outros concelhos, mas denunciou também o facto de o governo se preparar para financiar apenas 60% a reconstrução dos equipamentos destruídos, enquanto noutros concelhos será a 100%.
O relatório desta comissão é, na verdade, uma sentença sobre o governo. Este relatório é muito claro. O governo não fez tudo o que estava ao seu alcance para evitar uma nova tragédia. O governo não aprendeu nada com o que aconteceu em Pedrógão. A esquerda parlamentar e o governo aproveitaram o luto para esconder as suas responsabilidades. O PSD foi sempre chamando a atenção que o luto devia ser aproveitado para evitar uma nova tragédia. E o governo ignorou isso. O governo é responsável pelo fragilizar da estrutura de proteção civil e o governo é responsável, sobretudo, por ignorar os relatórios técnicos da Autoridade Nacional de Proteção Civil, dos bombeiros, que todos pediram para estender a fase-chave. É por isso que perguntamos, quem é que decidiu não estender a fase Charlie e manter os meios que estavam disponíveis durante o resto do verão? Foi o Ministro das Finanças? Foi o Senhor Primeiro-Ministro? Foi o Ministro da Administração Interna? É isto que prova que o Governo não fez tudo o que estava ao seu alcance para evitar uma nova tragédia. Eu admito que uma tragédia poderia ser inevitável, mas o que importa saber é se os políticos e o Governo fizeram tudo o que estava ao seu alcance. Porque para o Governo já percebemos,
agora a culpa pedir
ou é dos autarcas, ou é dos bombeiros, ou é da comunicação social. Mas termino, Sr. Presidente, com uma pergunta ao Governo. Espero que me respondam na intervenção final do Governo. O que é que o Governo tem contra um concelho onde arderam 27 mil hectares? É o terceiro concelho com mais área ardida do país. E não chegam lá apoios nem na nova no braço, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado dos Parlamentares. É uma vergonha.
É mesmo
o Conselho de Nação não tem ajuda do Governo, nem para os agricultores, nem para os empresários, nem para as pessoas que perderam tudo, porque é um Conselho que não tem recebido o único apoio do Estado. E agora vai-se financiar ajudas a alguns Conselhos a 100% com o Fundo de Solidariedade da União Europeia e o Conselho de Nação e outros ali à volta, que serviram para aumentar
o prejuízo
da candidatura, vão receber apoios a 60%. Senhor Ministro da Administração Interna, Senhor Ministro da Agricultura, respondam o que é que têm contra as pessoas de Nação. É por ser um Conselho com uma Câmara do PSD. Respondam o que
senhor
é que têm
deputado,
contra nós.
Eu espero que tenham as ajudas concluir.
Que os outros também tiveram, porque é o Conselho, o terceiro Conselho, que mais ardeu no nosso país.
A Polícia Judiciária continua à procura do responsável pelo assalto ao balcão do Santander Tota de Rossio, ao sul do Tejo, em Abrantes. Crime cometido ao início da tarde desta quarta-feira, conforme a Hertz adiantou em tempo oportuno. O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública, no esclarecimento enviado para a nossa redação, referiu que o indivíduo entrou naquela dependência com a cara tapada com um pano e aparentemente empunhava um objeto idêntico a uma arma de fogo de defesa, de cor preta. O homem terá conseguido furtar um valor, a rondar os 100 euros, colocando-se em fuga na estrada com direção ao Tramagal. Refira-se que a PSP e a GNR ainda tentaram deter o indivíduo, mas não foi possível nem mesmo proceder à sua identificação, referiu o mesmo comunicado. Sublinhe-se que a localidade de Rossio ao sul do Tejo foi palco nos últimos dias para furtos a residências, nomeadamente a duas, o que está a causar apreensão entre os residentes.
Rádio R, informação.
Não há duas sem três. A dupla de indivíduos suspeita de assaltar vários estabelecimentos comerciais em Almeirim foi apanhada pela terceira vez em cerca de 24 horas, desta feita por militares do posto territorial da capital da Sopa da Pedra. Os jovens de 20 e 22 anos foram apanhados quando estavam a furtar um veículo em Azeitão, Setúbal, sendo que depois de cometerem este roubo, os indivíduos seguiram caminho em direção a Santarém. De imediato, a GNR ativou o plano operacional de interceção de viaturas, desencadeando uma operação para os localizar o que aconteceu em Almeirim. Os indivíduos, na tentativa de se colocarem em fuga, abalroaram um veículo das autoridades, mas foram detidos. Os jovens são suspeitos de terem praticado, no dia 26 de março, três furtos em estabelecimentos de restauração e bebidas na localidade de Almeirim, assim como mais de 20 outros crimes do género no distrito. Durante a manhã do dia 27 de março, pelas 12h30, já tinham sido detidos pelos militares do posto territorial da Quinta do Conde, uma vez que estavam na posse de uma outra viatura furtada, suspeito de estar envolvida nos furtos em Almeirim. Após a detenção, os indivíduos foram libertados por ordem de autoridade judiciária. Pelas 22h30, militares do posto territorial de Azeitão detiveram novamente os mesmos dois indivíduos em flagrante delito, desta feita num furto a um stand de automóveis, tendo estes na sua posse sete chaves de veículos. Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade em residência, estando notificados para comparecer no Tribunal Judicial de Setúbal, mas não se apresentaram. Os órgãos sociais do Lar de São José, do Centro de Assistência Social de Tomar, estiveram reunidos nesta quarta-feira em Assembleia, sendo que em cima da mesa esteve a análise e votação do relatório e contas, documentos que mereceram a aprovação dos eleitos e com a unanimidade. O Lar, que ainda no recente 19 de março celebrou 112 anos de existência, tem sido uma das entidades que tem feito a diferença em prol dos mais necessitados do Conselho, não só quem tem dificuldades financeiras, mas, claro está, na sua valência principal, ou seja, no acompanhamento aos idosos. Importa ainda referir que na Assembleia desta quarta-feira houve registro para o assinalar de uma data redonda, precisamente dos 50 anos de filiação de Rui Dias Costa, vice-presidente do Lar de São José e um dos rostos mais visíveis da citada estrutura.
Rádio F, a primeira a informar.
A Vila de Sardoal já respira Páscoa. A Semana Santa arrancou nesta quinta-feira com a abertura das igrejas e capelas, algumas das quais decoradas com tapetes feitos à base de pétalas de flores e verduras naturais e desenhos alusivos à época. Para além, claro está, da riqueza histórica associada a cada um dos monumentos, conjunto arquitetónico que faz do Sardoal um concelho a visitar. Os enfeites na vila são efetuados nas igrejas da Misericórdia e do Convento de Santa Maria da Caridade e nas capelas do Espírito Santo, Nossa Senhora do Carmo, São Sebastião, Santana, Santa Catarina e Senhor dos Remédios. Refira-se que a Hertz marcou presença nesta abertura, à altura em que falou com Miguel Borges, presidente da autarquia sardoalense, que quis sublinhar o património do seu concelho.
São momentos que em torno da fé e da religiosidade, que no fundo é a essência de todas estas manifestações que ocorrem durante estes dias. É um momento mais alto da Igreja Católica e é um momento também alto para toda a nossa comunidade que se envolve, que se empenha na arte de bem receber todos aqueles, não só os que nos visitam e que não são sardolenses, mas também os sardolenses que nesta altura do ano aproveitam para regressar à terra e vêm rever amigos, mas também os turistas, como disse, que procuram também aqui ter acesso a todas estas nossas belezas, a todo este nosso património material e imaterial.
Os filhos da terra, os sardolenses, têm noção de toda esta riqueza que existe?
Têm, sem dúvida, e são, perdão uma expressão, são muito vaidosos com todo o seu património, com todo o valor que têm, que é bastante. Acarinham e têm gosto em mostrar. Daí também o facto de termos as capelas enfeitadas da forma que as temos, pelos sardolenses, pelos populares, pelas instituições, pela escola, em todo o concelho. Isto é a manifestação de todo o empenho do sardolense nestas suas atividades.
Quem nunca teve a oportunidade de visitar esta Semana Santa, o que é que tem perdido?
Bom, tem perdido, como disse, quem é crente, todo este momento de introspeção, de fé e religiosidade, quem gosta destas coisas do património, uma oportunidade também de ter acesso ao património que nós temos material, mas isso em qualquer altura do ano também pode-se ter, mas também estas manifestações religiosas, como é o caso hoje da procissão dos Fogaréus, que ninguém é indiferente a esta procissão, independentemente de ser crente, ser católico ou não, porque é uma manifestação de grande introspeção, bastante emotiva, que ninguém pode ficar indiferente.
Porém, prepara-se para viver mais uma quadra pascal com a realização da sua Via Sacra. Mais pormenores com o jornalista Vítor Melenas.
As ruas históricas da Vila Medieval de Orém são palco este sábado para a recriação das últimas passagens da vida terrena de Jesus Cristo, que são dramatizadas por cerca de 100 atores e figurantes locais durante a realização da Via Sacra ao vivo. A entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém dá início a esta recriação bíblica, que vai percorrer as 14 estações da Via Sacra até à crucificação de Jesus no castelo. A procissão é enriquecida com orações e cânticos religiosos e enquadrada num cenário monumental do Centro Histórico, classificado como Monumento de Interesse Público. A celebração religiosa prossegue com a procissão do Senhor Morto para a Igreja da Colegiada, cumprindo uma tradição muito antiga na paróquia de Nossa Senhora das Misericórdias. A Via Sacra ao vivo é reconhecida como uma das melhores representações bíblicas no país. Tem a produção conjunta da Câmara Municipal, Paróquia de Nossa Senhora das Misericórdias e Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias e conta com a participação da Sociedade Filarmónica Oriense, da Pousada Conde de Orém, Bombeiros Voluntários de Orém, Forças de Segurança Pública, Agrupamento de Escuteiros das Misericórdias, entre outras parcerias. Segue-se a liturgia da palavra e a adoração da cruz na Igreja Paroquial de Nossa Senhora das Misericórdias. Luís Albuquerque, o autarca de Orém, em declarações à ERT sobre o evento, destacava o facto desta Via Sacra ao vivo contar então com a participação de mais de uma centena de figurantes.
Estamos a falar de mais de 100 pessoas que colaboram, são pessoas, todas elas, 90% da freguesia da Senhora das Misericórdias e 100% do nosso concelho. Isso dá amostras da envolvência que todo o concelho tem em relação a esta atividade e, por isso, como sabe de mim, queremos manter e, se possível, ainda melhorá-la nos próximos anos. Milhares de pessoas, embora sejam um bocadinho dependentes, isto às vezes varia tanto do tempo. E a previsão para este ano não é melhor, digamos assim, amanhã vamos começar para ver se um dia de chuva, mas mesmo assim pensamos ter muita gente no castelo. Um dos problemas que temos no castelo, e é seriamente conhecido, e está devidamente identificado, é a dificuldade de acesso ao castelo, e por isso o município coloca à disposição de todos aqueles que se queiram deslocar viaturas, portanto, transferes que se partem do centro de negócios em Orém para o castelo, funcionaram a partir das 11 da manhã, durante toda a tarde, até depois ao final, também para fazer a regressa das pessoas ao local de partida. Estamos também envolvidos e temos já aqui alguma experiência também nessa área para que tudo corra tudo melhor e que as pessoas possam, de uma forma mais fácil, aceder a um local emblemático, um local que nos diz muito como variantes, mas que tem efetivamente este problema, que é a dificuldade das acessibilidades, e por isso há estes transferes que pretendemos e que são feitos, que disponível a facilitar o acesso a este local.
Nesta sexta-feira haverá lugar para a primeira mão das meias finais da Taça Ribatejo. A partir das 15 horas, em Mação e em Santarém, vão entrar em campo quatro equipas com fundadas ambições em poder estar no duelo decisivo, naquele que todos apontam como o jogo de uma época. Na capital de distrito, por exemplo, a União de Santarém, que milita na segunda divisão distrital, irá receber o União do Tomar num confronto entre históricos. O favoritismo está do lado dos nabantinos, não só porque estão num patamar competitivo superior, mas claro, porque têm um plantel com maior qualidade do que os escalabitanos, ainda que, convém recordar, a equipa de Mário Ruas já deixou o Torres Novas pelo caminho. Por outro lado, a União do Tomar irá lutar contra a história, uma vez que nunca conseguiu vencer a Taça Ribatejo. Já em Mação, por sua vez, o atual líder da primeira distrital irá defrontar o Lanterna Vermelha. Não há dúvidas de qual é o favorito. Aliás, o Mação é o detentor da taça, pelo que pode chegar à final pelo segundo ano seguido. Importa referir que a segunda mão será disputada a 8 de abril. Lino Freitas, treinador do União do Tomar, em entrevista à Hertz, fala de um União de Santarém que será difícil de ultrapassar.
Sim, é importante preparar bem este jogo, um adversário que vai ser difícil, um adversário que está moralizado pela classificação que tem na sua divisão, é um adversário com jogadores experientes, um adversário que em sua casa tem feito grandes resultados, e uma equipa que elimina o Torres Novas tem que ser uma equipa com qualidade, e portanto temos que ir preparados para a dificuldade do jogo. É uma eliminatória a duas mãos, tudo fica decidido na segunda mão, nenhuma eliminatória ganha no primeiro jogo, a não ser que seja um resultado que descampe por uma goleada e que à partida não irá acontecer para nenhum dos lados. E portanto, é termos a cabeça bem concentrados no jogo, é preciso trabalhar bem durante esta semana em termos físicos para aguentar esse jogo, trabalhar bem nesse jogo, e depois aqui a nossa casa teremos que dar a volta à situação caso o resultado na primeira mão não nos agrade.
Até porque a equipa da União de Santarém tem feito bons resultados e sobretudo tem marcado muitos golos, ainda que seja na segunda divisão distrital, mas isto quer dizer que há trabalho, que há qualidade, e a equipa da União de Santarém vai estar na melhor série para subir da divisão, para voltar à primeira divisão distrital.
Sim, temos a certeza que isso vai acontecer, é uma equipa que nos vai criar dificuldades. Vai-se encontrar o melhor ataque da segunda e o melhor ataque da primeira, e portanto é normal que haja golos, é normal que as defesas tenham mais dificuldade que os ataques, porque é isso que tem acontecido no nosso ataque. Nós temos sempre feito golos, hoje fizemos mais três, e portanto vamos para Santarém para discutir o resultado, não vamos defender. A nossa equipa é uma equipa que não sabe estar fechada atrás, precisamos de ter bola, precisamos de atacar, e portanto se não tivermos situações em que a bola chega aos avançados, a gente não consegue fazer gol.
Nesta quarta-feira, em Orém, assinalou-se o Dia Nacional dos Centros Históricos. Foi feita uma apresentação pública do projeto de reabilitação do Castelo e Passo dos Condes, bem como a adaptação de alguns setores para espaços museológicos. Obras explicadas à ERTE por Luís Albuquerque, presidente da Câmara Oriense.
Uma apresentação da requalificação do Castelo e do Passo do Conde, que iremos iniciar, que um processo que está em concurso público, em onde pretendemos investir cerca de 2 milhões de euros, e tivemos então essa apresentação pública do projeto que está em curso. E também tivemos ontem fizemos a reinauguração da Hostelaria do Conde, que é um espaço medieval, uma taberna medieval, com produtos locais, produtos regionais, que nos parece que está fechada há cerca de 2 anos, e com a possibilidade do protocolo com a ADIRM para a sua reabertura, que aconteceu ontem, e que nos parece que também vem ajudar a dar mais vida à vida medieval, que é um pouco aquilo que nós queremos e pretendemos.
Assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.